chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta.
E sejam bem-vindos ao nosso semanal Porta Aberta. Esta semana vamos falar de três assuntos candentes aqui no Vaticano. Vamos falar de eutanásia, de proteção dos menores e de migração. Nós começamos com um documento publicado pela Congregação para a Doutrina da Fé e aprovado pelo Papa Francisco. Vamos ouvir Silvonei José.
Samaritanos Bonus, a carta da Congregação para a Doutrina da Fé, aprovada pelo Papa, reitera a condenação a todas as formas de eutanásia e de suicídio assistido, levando em conta os casos dos últimos anos, o apoio às famílias e aos profissionais da saúde. Incurável não é jamais sinônimo de incuidável. Os que sofrem de uma doença em fase terminal, como os que nascem com uma previsão de sobrevivência limitada, têm o direito de ser acolhido, cuidado, rodeado de afeto. A Igreja se opõe à obstinação terapêutica, mas reforça, como ensinamento definitivo, que a eutanásia é um crime contra a vida humana e que qualquer cooperação formal ou material imediata a um tal ato é um pecado grave que nenhuma autoridade pode legitimamente impor ou permitir. É o que lemos em Samaritanos Bonus, a carta da Congregação para a Doutrina da Fé sobre o cuidado das pessoas nas fases críticas e terminais da vida, aprovada pelo Papa Francisco em junho passado e publicada nesta terça-feira, 22 de setembro de 2020. O texto, que reafirma a posição já expressa várias vezes pela Igreja sobre o assunto, tornou-se necessário devido à multiplicação de casos de crônica e ao avanço da legislação, que em um número crescente de países autoriza a eutanásia e o suicídio assistido de pessoas gravemente doentes, mas também dos que vivem sós ou com problemas psicológicos. O objetivo da carta é fornecer indicações concretas para atualizar a mensagem do bom samaritano. Também quando a cura é impossível ou improvável, o acompanhamento médico, enfermeiro, psicólogo e espiritual é um dever imprescindível, já que o oposto constituiria o desumano abandono do doente. Curar, se for possível. Cuidar sempre. Essas palavras de João Paulo II explicam que incurável não é jamais sinônimo de incuidável. O cuidado até o fim, estar com o doente, acompanhando-o, escutando-o, fazendo-o sentir amado e desejado, é o que pode evitar a solidão, o medo do sofrimento e da morte, e o desânimo que vem junto. Elementos que hoje estão entre as principais causas dos pedidos de eutanásia ou de suicídio assistido. Ao mesmo tempo, é sublinhado que são frequentes os abusos denunciados pelos próprios médicos pela supressão da vida de pessoas que jamais teriam desejado, para si, a aplicação da eutanásia. Todo o documento está centralizado no sentido da dor e do sofrimento à luz do Evangelho e do sacrifício de Jesus. A dor é suportável existencialmente apenas onde há esperança. E a esperança que Cristo transmite ao sofredor e ao doente é aquela da sua presença, da sua real proximidade. Os cuidados paliativos não bastam se não há ninguém que esteja junto ao doente e lhe testemunhe o seu valor único e irrepetível. O valor inviolável da vida é uma verdade basilar da lei moral natural e um fundamento essencial da ordem jurídica, afirma a carta. Assim como não se pode aceitar que um outro homem seja nosso escravo, mesmo se não o pedisse, do mesmo modo não se pode escolher diretamente atentar contra a vida de um ser humano, mesmo se esse o requeresse. Suprimir um doente que pede a eutanásia não significa reconhecer a sua autonomia e valorizá-la, mas ao invés, significa desconhecer o valor da sua liberdade, fortemente condicionada pela doença e pela dor, e o valor da sua vida. Fazendo assim, decide-se no lugar de Deus o momento da morte. Por isso, aborto, eutanásia e suicídio voluntário corrompem a civilização humana. Desonram mais aqueles que assim procedem dos que os que padecem e ofendem gravemente a honra devida ao Criador. O documento cita alguns fatores que limitam a capacidade de colher o valor da vida. E o primeiro é um uso equívoco do conceito de morte digna em relação ao de qualidade de vida com uma perspectiva antropológica utilitarista. A vida é considerada digna somente em presença de determinadas características psíquicas ou físicas. Um segundo obstáculo é uma errônea compreensão da compaixão. A verdadeira compaixão humana não consiste em provocar a morte, mas em acolher o doente e em dar-lhe suporte nas dificuldades, oferecendo-lhe afeto e meios para aliviar o sofrimento.
Silvonei José dá voz agora ao editor-chefe do Vatican News, Andrea Tornielli, que escreveu um artigo comentando esta publicação da Congregação para a Doutrina da Fé.
Incurável não é jamais sinônimo de incuidável. Esta é a chave de leitura para compreender a carta da Congregação para a Doutrina da Fé, Samaritanos Bonus, que tem como tema cuidar das pessoas nas fases críticas e terminais da vida. O documento, diante de uma perda de consciência comum sobre o valor da vida e de debates públicos por vezes demasiados condicionados por casos individuais, evidenciados pelas notícias, reafirma claramente que o valor inviolável da vida é uma verdade básica da lei moral natural e um fundamento essencial da ordem jurídica. Portanto, não se pode escolher diretamente de atentar contra a vida de um ser humano, mesmo que ele ou ela o requeira. Desse ponto de vista, a arquitrave que sustenta Samaritanos Bonus não contém nada de novo. De fato, o magistério disse repetidamente não a qualquer forma de eutanásia ou suicídio assistido. E explicou que a alimentação e a hidratação são suportes vitais a assegurar a pessoa doente. O magistério também se manifestou contra a chamada obstinação terapêutica, porque na iminência de uma morte inevitável, é lícito tomar a decisão de renunciar a tratamentos que provocariam somente um prolongamento precário e penoso da vida. A carta propõe, portanto, de forma precisa, o que foi ensinado pelos últimos pontífices e tem sido considerado necessário face a legislações cada vez mais permissivas sobre estas questões. As suas páginas mais novas são as que têm um acento pastoral, que dizem respeito ao acompanhamento e cuidado dos doentes que chegaram à fase final das suas vidas. Cuidar dessas pessoas nunca pode ser reduzido apenas à perspectiva médica. Há necessidade de uma presença coral que os acompanhe com afeto, presença, terapias apropriadas e proporcionais e assistência espiritual. Significativas são as referências à família, que precisa de ajuda e meios adequados. É necessário que os Estados reconheçam a primária e fundamental função social da família e o seu papel insubstituível, também nesta área, fornecendo recursos e estruturas necessárias para apoiá-la, afirma o documento. De fato, o Papa Francisco recorda-nos que a família sempre foi o hospital mais próximo. E ainda hoje, em muitas partes do mundo, o hospital é um privilégio para poucos e está muitas vezes muito longe. Samaritanos Bonus, mesmo que nos faça recordar o drama de muitos casos discutidos na mídia, ajuda-nos a olhar para os testemunhos dos que sofrem e dos que cuidam. Para os muitos testemunhos de amor, sacrifício, dedicação aos doentes terminais ou a pessoas em persistente falta de consciência, assistidos por mães, pais, filhos, netos. Experiências vividas diariamente em silêncio, muitas vezes no meio de mil dificuldades. Na sua autobiografia, o cardeal Angelo Scola relatou um episódio que aconteceu anos atrás. Durante uma visita pastoral à Veneza, um dia, enquanto saía da casa de uma pessoa doente, o pároco local apontou-me um senhor, mais ou menos da minha idade, com um ar muito discreto. 3 semanas antes, o seu filho tinha morrido. Uma pessoa gravemente deficiente, incapaz de falar ou de andar, e que ele tinha carinhosamente cuidado durante mais de 30 anos, ajudando-o dia e noite, confortando-o com a sua presença constante. O único momento que se ausentava era nas manhãs de domingo, quando ia à missa. Diante dessa pessoa, senti um certo embaraço. Mas como ocorre frequentemente a nós padres, senti-me obrigado a dizer algo. Deus o recompensará por tudo isso, balbuciei um pouco atordoado. E ele respondeu-me com um grande sorriso. Patriarca, olha, eu já recebi tudo do Senhor, porque ele me fez compreender o que significa amar.
Mudamos de assunto e agora vamos falar da proteção dos menores. A Pontifícia Comissão para a Proteção dos Menores realizou a sua 14ª Assembleia Plenária Ordinária de 16 a 18 de setembro. A comissão decidiu realizar um encontro, em parte presencial e em parte online, tendo em conta as interrupções indefinidas e prolongadas do seu trabalho provocadas pela pandemia global da Covid-19. De acordo com o comunicado divulgado ao final do evento, os membros reavaliaram o impacto de transferir os seus programas de alcance, estudo, investigação e educação para a modalidade virtual. Discutiram as oportunidades, bem como os desafios apresentados por estas realidades digitais em evolução e o impacto do lockdown e da quarentena, particularmente para menores e para pessoas que sofreram abusos. O membro brasileiro desta comissão é Nelson Giovanelli Rosendo dos Santos, um dos fundadores da Fazenda da Esperança e especialista na recuperação de jovens envolvidos com drogas e vítimas de abusos. Em entrevista ao Vatican News, Nelson Giovanelli faz um balanço desta plenária.
É uma alegria para mim, assim, comunicar que a Comissão Pontifícia para a Proteção dos Menores fez a sua 14ª Assembleia Plenária e Ordinária nesta semana de setembro, entre os dias 16 a 18. Apesar de todo o problema da pandemia, as paralisações que aconteceram em relação a tantos programas que tinham sido planejados pelos membros da comissão em várias partes do mundo, nós não hesitamos em realizar esta Assembleia Plenária, justamente por causa da tremenda lacuna na proteção que os menores e adultos vulneráveis enfrentam no mundo, especialmente e principalmente neste momento em que o lockdown obriga as pessoas a permanecerem em casa, e por isso o impacto daquilo que pode acontecer às crianças e adolescentes e adultos vulneráveis é muito maior ainda por conta dessa pandemia. Por isso a gente discutiu as oportunidades, também os desafios apresentados por essas realidades virtuais e digitais que estão evoluindo, e tem por isso um impacto direto, né, nas famílias, né, e nas comunidades também da igreja. A nossa comissão é dividida em 3 grandes frentes de trabalho, 3 grandes grupos de trabalho. O grupo do qual eu faço parte, que é o cuidado da escuta das vítimas e fazer com que a voz das vítimas de abuso sexual, especialmente de dentro da igreja, possam ser escutadas e acolhidas no Ministério da Igreja, né? Então, nesses últimos tempos foram feitos muitos encontros online, com a presença de vítimas e familiares e profissionais que têm ajudado muito no esforço para incorporar esse aprendizado que a gente tem nessa escuta e contribuído para que a gente prepare webinars e seminários para a formação dos agentes dentro da igreja, né? Depois, já dentro dessa questão desse grupo, o projeto piloto que nós demos início já há 2 anos aqui no Brasil teve seu desdobramento, principalmente no sentido de contribuir para a criação de um escritório técnico que, como uma força-tarefa, possa ajudar a Comissão Especial Episcopal da CNBB para essa finalidade da proteção e da criança e do adolescente, possa dar assessoria a todas as dioceses para que efetivamente sejam implantadas as comissões de escuta e de denúncia, como foi pedido pelo Santo Padre através do documento Vós Sois a Luz do Mundo. Isso é um avanço já que assim, comemoramos no sentido de que esses centros de escuta aconteçam. Muitas dioceses no Brasil já implementaram, mas o número de dioceses é tão grande e os recursos humanos são tão poucos que se sentiu a necessidade de se criar esse escritório técnico que será apoiado pela Conferência dos Religiosos do Brasil a serviço da CNBB. Depois, um outro esforço que está sendo feito desde a última plenária pelo grupo de trabalho das diretrizes e normas de salvaguarda foi de ter realizado um seminário especial com o nome Promoção e Proteção da Dignidade de Pessoas em Denúncias de Abuso de Menores e Adultos Vulneráveis. Isso naquele foco daqueles 3 pontos principais que em fevereiro do ano passado, no grande encontro que o Papa convocou com todos os presidentes das conferências episcopais do mundo e superiores gerais, foi bem claro, ou seja, a confidencialidade, a transparência e a prestação de contas ou a responsabilização. Depois, uma outra vitória, um outro passo, um outro avanço que foi dado foi uma série de webinars de formação, onde teve uma participação a nível mundial de uma grande parte da liderança da igreja, especialmente por parte das congregações religiosas, mas também formadores. E o foco foi justamente a questão da proteção da criança, do adolescente, do adulto vulnerável, em tempos justamente de lockdown, em tempo de pandemia, e muitos outros temas no sentido da teologia da criança, outros temas afins que ajudaram muito e fizeram crescer assim, a consciência da necessidade de se criar ambientes seguros no interior da igreja, nas comunidades eclesiais, onde as crianças e os adolescentes possam se sentir realmente acolhidos e protegidos.
Concluímos este Porta Aberta falando do Dia Mundial dos Migrantes e dos Refugiados, celebrado neste domingo 27 de setembro. O campo de refugiados de Lesbos, que pegou fogo, é um símbolo dos desafios deste fenômeno. Vamos ouvir novamente Silvanei José.
O campo de refugiados de Moria, em Lesbos, na Grécia, visitado pelo Papa Francisco em 2016, foi evacuado após o incêndio que, segundo os bombeiros, eclodiu em vários lugares. Segundo a comunidade católica de Santo Egídio, a maioria deles são famílias, cerca de 13 mil pessoas, dos quais 40% são menores. A União Europeia está pronta para financiar a transferência de 400 crianças e adolescentes. A situação já era desesperadora antes, agora é impossível imaginar como estão. Esse é o depoimento da irmã Clarice Barp, scalabriniana, que no mês de agosto viveu uma experiência missionária no campo de refugiados que pegou fogo em Moria, na ilha grega de Lesbos. Irmã Clarice declara-se chocada com as imagens.
É chocante ver as imagens do incêndio no campo de Moria, em Lesbos, onde nós, missionárias scalabrinianas, juntamente com a comunidade São Egídio, estivemos no mês de agosto conhecendo, convivendo e aprendendo junto aos refugiados. É grande a dor e a tristeza de ver arder o campo que destruiu as tendas que eram as suas pequenas casas. São nossos amigos conhecidos que não mais de 15 dias estávamos com eles, compartilhando nosso tempo na Escola da Paz, na Escola de Inglês, almoçamos e jantamos juntos, brincamos com as crianças e rezamos com eles. Agora o incêndio destruiu tudo o que eles tinham, que já tinham pouco, mas era um pequeno telhado onde se protegiam do sol, da chuva, do frio. No dia 30 de agosto, último dia que estivemos no campo, jantamos junto a todos os voluntários do campo, a maioria jovens e adolescentes, e naquele momento houve um incêndio no campo. E um jovem disse que isso era muito comum, que eles não podiam dormir tranquilos, porque em qualquer momento grupos radicais colocavam fogo para expulsá-los do campo. A insegurança, a inestabilidade, a violência e a precariedade predomina no campo. Mais triste e dolorido é ver a indiferença da União Europeia em resolver a situação do campo de refugiados, onde são refugiados pessoas que foram obrigadas a abandonar os seus países. A maioria do Afeganistão que fugiram do regime dos talibãs, da Síria e do Iraque, fugiram da guerra e na Europa são recebidos desta forma, encerrados em um campo com todo tipo de limitações e escassez de recursos tão básicos como a água, a comida, a saúde, a educação. A situação já era desesperante antes. É impossível imaginar agora como estão. É necessário e urgente uma solução humana e digna para essas pessoas.
O incêndio é o resultado da falta de acolhimento por parte das autoridades europeias. Já antes do incêndio, a irmã Marlene Vieira descrevia um cenário desolador, um verdadeiro purgatório onde é difícil imaginar o futuro. Entre lixo, fezes e ratos, os jovens, 40% dos moradores do campo, lutam contra o ócio.
Tantos jovens migrantes na idade entre 16, 17, 18 anos, cheio de energia e força, buscam uma nova terra, uma nova Europa, mas estão ali, naquele campo, sem fazer nada, nada, nada. Né? É falar do presente, num lugar que parece o purgatório, não é possível imaginar o futuro. São pessoas que poderia dar tanto, mas estão ali à espera de uma nova terra prometida.
Irmã Rosa Zanquim relata uma das experiências que mais impressionaram, a montanha de pertences abandonados que os migrantes utilizaram na travessia.
Outra experiência maravilhosa foi a experiência de ver aonde chegam os migrantes da Turquia para a Grécia. São 5,5 km de mar em que todas essas famílias, todas quase essas pessoas, passaram a noite no mar e chegaram à praia da Grécia. É claro, muitas perderam a vida no meio desse mar. Outras conseguiram chegar cansadas, outras com aventura, mas todas com um destino de passar da praia e serem conduzidas ao campo de refugiados de Moriá. Nesse lugar foram reunidas muitas e uma montanha de lixo, dizemos nós, de materiais de uso, de roupas, de objetos pessoais, de banho, de salva-vidas, e foram jogados no alto de uma montanha. Nessa montanha a gente percebe o sonho de muitas pessoas que morrem, que acaba. O sonho de uma pessoa que deixa de viver. Isto nos deixa muito tristes. Mas Deus é a esperança. Nesta vida de muitos que aqui estão, a gente percebe o desejo de encontrar-se, o desejo de participar, a luta por vencer essas dificuldades cotidianas.
A palavra de Francisco.
Que Deus los bendiga a todos ustedes.
Um convite à Jornada Mundial dos Migrantes e Refugiados 2020.
Este ano, o Papa Francisco quis dedicar a Jornada Mundial do Migrante e do Refugiado à Pastoral dos Deslocados Internos, que atualmente são mais de 41 milhões em todo o mundo. O pontífice escolheu como tema de sua mensagem Forçados como Jesus Cristo a Fugir, colocando no centro de sua reflexão a experiência do menino Jesus refugiado junto aos seus pais.
Ho voluto dedicare la giornata mondiale del migrante e rifugiato alla pastorale degli sfollati interni. Ho scelto come titolo del mio messaggio come Gesù Cristo costretti a fuggire, collocando al centro della mia riflessione l'esperienza di Gesù bambino, sfollato e profugo assieme ai suoi genitori.
Reflita agora esse pensamento do Papa Francisco. Os migrantes são hoje o símbolo de todos os descartados da sociedade globalizada.
Você acompanhou a palavra de Francisco.
E que a Virgem Madre nos cuide.
Um convite à Jornada Mundial dos Migrantes e Refugiados 2020.
E assim chegamos ao final do nosso Porta Aberta desta semana. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Um forte abraço e até lá!